Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta edição é Rui Igreja, é o rosto, podemos dizer, a voz, um dos rostos, uma das vozes da Associação para a Mobilidade Sustentável, sobretudo em bicicleta. A MUBI é assim conhecida, uma organização nacional que passou a ter um núcleo também em Aveiro, a partir do final de 2018, a garantir também esta presença mais formal e que tem tido intervenções, sobretudo em questões pontuais, projetos concretos, avenida, vias cicláveis, também o estacionamento no Rocio. E é um pouco sobre estas temáticas que vamos falar, Rui Igreja, agradecendo já ter aceito este convite. Para começar e para início de conversa, se calhar tentarmos perceber se estamos perante uma tendência nova nas sociedades modernas, na Europa, no mundo, em Portugal, se estamos perante um fenómeno episódico em que as bicicletas foram resgatadas ao esquecimento.
Olá, boa tarde. Da nossa parte também agradecemos o convite para estarmos aqui. Falando um bocadinho começando por falar da MUBI. A MUBI é de facto uma associação de âmbito nacional. Foi constituída em 2009, ou seja, faz este ano já 10 anos de existência. Tem cerca de 1000 associados por todo o país. E recentemente, decidiu reestruturar um bocadinho a sua forma organizativa e, entre vários aspectos, passar a ter algumas secções locais. Essa é a designação que foi dada. E neste momento existem as secções locais de Lisboa, onde a MUBI tem realmente uma forte presença e tem tido ao longo destes 10 anos, a secção local de Setúbal, e há cerca de 6 meses, desde os finais de 2018, a secção local de Aveiro. Em termos nacionais, a MUBI tem sido bastante interventiva relativamente às políticas nacionais de mobilidade e de segurança rodoviária, e teve um trabalho muito importante a quando da revisão do Código da Estrada, cuja última revisão entrou em vigor em 2014. Teve no ano passado um trabalho de lobby junto dos grupos parlamentares e do governo que acabou por resultar no incentivo do Estado à aquisição de bicicletas elétricas. E tem uma presença constante nos meios de comunicação, tem os seus próprios meios de comunicação online e tem tido alguns programas de sensibilização para o uso da bicicleta, entre eles o Bike Buddy, o Sexta de Bicicleta, o Rodas de Mudança. E nesse conjunto tenta-se que Portugal faça a mudança e que acompanhe o que começou a ser feito na Europa, ou em alguns países da Europa já há várias décadas, e mesmo aqui ao lado em Espanha, que já em várias cidades estão muito mais avançadas do que nós cá em Portugal.
E Portugal tem um atraso muito grande nesta questão da mobilidade ciclável?
Sim, tem. É inegável que o tenha, porque enquanto a cota modal média de utilização da bicicleta na Europa é de 8%, em Portugal, não sabe muito bem, mas estará entre 0,5% e 1%. Agora existe, o Governo apresentou uma estratégia nacional para a mobilidade ativa, que engloba os modos pedonal e bicicleta, e esta estratégia, que esteve em consulta pública até este domingo, para já, na versão que existe, tem o objetivo de aumentar a cota modal da bicicleta em Portugal, desde 0,5% ou 1% para a média atual da União Europeia.
E do que já se conhece dessa estratégia, tem condições para ter esse sucesso, para atingir esses objetivos?
Esta estratégia, o que foi lançado, o que foi publicado até ao momento, foi um documento, e a MUBI fez o seu contributo nesta fase de consulta pública. O documento está... É muito bom, tem 50 e tal medidas, algumas que são inovadoras, como a visão zero, o conceito da responsabilidade objetiva, também introduz, ou melhor, fala em introduzir o seguro escolar para as locações em bicicletas. É um conjunto alargado de medidas muito importantes. Até o momento é um documento e a dificuldade vai ser pôr estas intenções na prática. E isto cabe às pessoas que estão...
Mas um documento, então, pelo menos consensual, daquilo que eu percebo...
Não é consensual porque, por exemplo, descura a parte dos peões, que é importante, e se calhar descura um bocado a parte do planeamento urbano. Agora, sim, pronto, tudo depende de onde quisermos situar esta estratégia, porque se formos discutir as coisas muito a montante, discutir as políticas de mobilidade, pronto, temos que discutir transportes públicos, temos que discutir o próprio ordenamento das cidades, pronto, e tudo isto integrado. Agora, sim, se situarmos esta estratégia um bocadinho mais ajusante, porque pronto, também se calhar não é o objetivo desta estratégia fazer tudo, pronto. Se a colocarmos um bocadinho mais ajusante, assim está um ótimo documento com boas intenções. Mas é tal coisa, agora falta passar das boas intenções a que elas se concretizem na prática. E isto, em nossa opinião, cabe muito aos mecanismos que o governo e instituições do Estado arranjarem para conseguir influenciar e comprometer os municípios. Porque no fundo são os municípios que têm capacidade de decisão ou de boas e de más decisões sobre a mobilidade...
À escala mais local.
À escala local sobre a mobilidade urbana. E como nós sabemos, grande parte dos municípios portugueses não estão sensibilizados para a questão. E vemos aqui o caso de Aveiro, em que em 2019 se pretende construir um parque de estacionamento no centro da cidade contra todo o que são as boas indicações e boas práticas de mobilidade e urbanismo do século XX.
E por isso eu lhe perguntava no início, e creio que poderia ser, voltando a esse ponto de partida, estamos perante uma moda, uma tendência, algo que vem mudar estruturalmente as sociedades, na sua opinião, este regresso, este retorno à bicicleta?
Não. Assim, pronto, esta dita moda assim, já dura em outros países europeus há meio século.
Eu estou a perguntar, não estava a afirmar, estava a perguntar, estamos perante algo que é um episódio ou estamos perante algo que vem marcar a tendência dos próximos anos e próximas décadas?
Ok, pronto, mas volto a referir, pronto. Esta aposta na bicicleta ou melhor, a aposta numa cidade para as pessoas. Assim, a bicicleta não é um fim em si, a bicicleta é um meio para que a cidade seja mais humanizada. Assim, isto tem vindo a acontecer já há meio século em países mais desenvolvidos da Europa.
E... Quais são os melhores exemplos nesse campo?
Assim, os melhores exemplos são, sem dúvida, em termos da bicicleta, a Holanda e a Dinamarca, mas há outros países como a Alemanha, que agora está a apostar fortemente em infraestruturas, a Áustria, a França, que lançou agora em 2018 o Plano Velo, que pretende atingir até 2024 a cota modal de 9% da bicicleta. E aqui ao lado em Espanha, em termos estatais não, mas em termos de cidade, temos cidades que são ótimos exemplos, e numerosas delas, Valência, Sevilha, Saragossa, Barcelona, Vitória e várias cidades, Pontevedra, em termos de mobilidade pedonal, que estão muito à frente de qualquer cidade portuguesa. No caso português, assim, e da bicicleta, temos o bom exemplo de Lisboa, que começou a dar já os primeiros passos nesse sentido e já construiu infraestruturas para a bicicleta nos principais eixos no centro da cidade e implementou o sistema de bicicletas partilhadas gira, já com uma dimensão relevante. E o discurso da autarquia também tem sido coerente. Pronto, fala-se em reduzir o número e o espaço para carros. Já introduziram o conceito da visão zero, ou missão zero, que penso que é assim que lhes chamam, que tem o objetivo, até não sei quando, de reduzir o número de fatalidades que acontecem nas ruas e estradas de Lisboa.
Esse exemplo, ou esses exemplos, contrastam ou são acompanhados pelos nossos municípios aqui da região? Isto tem sido muito falado, a questão da taxa de utilização média por causa de Ilhavo, da Mortosa, que tem aqui alguma preponderância. Até que ponto é que nós partimos de uma base, digamos assim, positiva ou aceitável para desenvolver depois esse caminho?
Nós, sem dúvida, partimos de uma base muito positiva e muito superior à grande parte dos outros municípios. Até porque, mesmo atualmente, sem haver, em grande parte desses municípios, sem haver qualquer aposta na bicicleta e em infraestruturas, temos relativamente grandes níveis de utilização da bicicleta. Agora, assim, o que acontece é que, se não houver esta aposta, esta cultura que existe da utilização da bicicleta vai-se perder.
Pode desmorecer.
Vai desmorecer, sem dúvida.
Ou seja, nós estamos aqui a falar de uma questão em que a cultura vai à frente das infraestruturas, é isso?
Depende como, assim, A cultura está
a
mais
avançada. A cultura do uso da bicicleta.
A cultura está mais avançada que as condições para usar.
E isso nota-se em alguns deles?
Sim, sim, nota-se em Ilhavo, nota-se em Aveiro, nota-se, talvez, excetuando a Mortosa, nota-se em todos os concelhos aqui de Aveiro.
E o que é que os distingue? Por exemplo, no caso da Mortosa, há trabalho que é ao nível da construção de vias cicláveis, é isso?
Assim, o que é essencial no meio, entre isto tudo, é que exista vontade política. E na Mortosa, sem dúvida, assim, tem existido. E vemos o município de Aveiro, desculpem, o município da Mortosa, a Mortosa é conhecida em Portugal pela bicicleta, pronto, e eles utilizam isso como uma mais-valia, e é um facto que o território da Mortosa é completamente plano e é pequeno, ou seja, as distâncias a percorrer são relativamente pequenas e fáceis de fazer em bicicleta.
E haverá menos viaturas também, não é?
Sim, talvez, pronto, pelas próprias condicionantes do território ser ligeiramente isolado dos centros de...
Pronto, dos menos leis. Densamente povoado.
Mas assim, o facto de ser densamente povoado é uma vantagem, porque torna as distâncias mais curtas. Mas, pronto, mas em termos de infraestrutura, sim, tem havido... Nós vamos à Mortosa e conseguimos utilizar a bicicleta em condições de relativamente conforto e segurança. Mas vimos, por exemplo, para aqui para Aveiro, e ninguém vai fazer, ou muito dificilmente vai fazer, por exemplo, todos os dias, Cacia a Aveiro de bicicleta. Porque é extremamente perigoso. Ou seja, e isto leva a que seja um desincentivo à utilização da bicicleta e que seja um incentivo à utilização dos veículos motorizados individuais e a todos os seus prejuízos que todos conhecemos.
Deu aí uma pista que é interessante para seguirmos também o rumo da nossa conversa. Se fôssemos agora pegar em alguns desses projetos ou em algumas desses circuitos, eixos, quais são aqueles que são prioritários? Tentar construir soluções cicláveis mais seguras e mais diferenciadas. Que eixos são esses prioritários? Sabemos que o município vai avançar para o eixo estação universidade, a Rua da Pega também terá essa valência, portanto, circundando a cidade. Sabemos que, no caso da avenida, há aí uma discussão se há ou não pista exclusiva ou se é partilhada com o transporte público, mas estes são os conhecidos. E dentro daqueles que não são conhecidos, quais deveriam ser os prioritários, na sua opinião?
Assim, acima de tudo, o que é prioritário, assim, e todas essas decisões técnicas são consequências de decisões políticas. E a decisão política devia estar mais em linha com o que são não modas que existem, mas o que são tendências que existem na Europa já há várias décadas e que estão a começar a existir em Portugal, que é de priorizar os modos ativos de deslocação. Ou seja, quando a autarquia decide fazer o planeamento de alguma coisa ou uma obra, que seja em meio urbano, existe o que se chama a pirâmide de hierarquia da mobilidade sustentável, que diz a primeira prioridade devem ser os peões, depois as bicicletas, depois o transporte público, depois o transporte de cargas e, por último, o transporte motorizado individual. Assim, o que se passa é que na autarquia de Aveiro e na autarquia de Ilhavo e em muitas autarquias, o que notamos é que esta pirâmide está invertida. Assim, quando se faz qualquer coisa, a primeira prioridade é dada ao automóvel e a última é dada ao peão. E todas essas decisões que são depois tomadas dependem desta primeira decisão. Assim, a ciclovia Estação Universidade, que a Câmara de Aveiro, salvo erro, já adjudicou agora a construção, a primeira prioridade, o objetivo desta ciclovia foi não incomodar o automóvel. Então, o que é que a Câmara decidiu fazer? Fazer uma ciclovia exterior ao centro da cidade, que não vai servir também os utilizadores de bicicleta nos seus diversos percursos diários que existem desde a estação para o centro da cidade, desde a universidade para o centro da cidade, dentro do próprio centro da cidade, decidiu fazê-la por fora.
Portanto, para a MUBI, a ideia seria aproveitar o eixo da Avenida Lourenço Peixinha?
Talvez. Assim, sim, mas eu queria adicionar o seguinte, que todas essas decisões mais técnicas precisam de alguma ponderação. Mas obviamente que com este deslocação para bicicletas ou para pessoas ou para o que seja, deve ser para onde elas se deslocam. E assim, as pessoas não se deslocam por fora do centro da cidade. Deslocam-se pelo centro da cidade porque se vão da estação para a universidade, se calhar querem ir ao supermercado, se calhar querem ir tomar um café. E então fazia sentido, todo o sentido, a ciclovia passar pelo centro da cidade. Assim como faz sentido que existam ciclovias nos principais eixos de deslocação. E por isso, defendemos, obviamente, que na Avenida Lourenço Peixinho é o principal eixo de deslocação de pessoas na cidade de Aveiro, tem que haver uma ciclovia. Assim, vai haver uma intervenção agora que é financiada com fundos públicos, que todos pagamos, e que vai marcar a avenida durante as próximas décadas. E parece que não existe vontade... Parece que existe vontade de continuar a manter o mesmo espaço para os veículos motorizados, que são duas vias em cada sentido, mais uma via de estacionamento, ou seja, seis vias, e deixar a bicicleta de fora. Isto quando o governo português, agora com a tal Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa, tem o objetivo que a cota modal da bicicleta nas cidades em Portugal passe a ser 10% em 2030. E a autarquia de Aveiro por isso simplesmente ignora isto e decide fazer uma solução de pôr uma via para transportes públicos partilhada com bicicletas que...
Uma solução híbrida.
Que está longe de constituir uma opção de conforto para quem utiliza a bicicleta.
Se fosse a Mobi a decidir, como é que seria a avenida? Só com duas faixas, uma para cima, outra para baixo? E pista para bicicletas?
É assim, se fosse...
Solução ideal da Mobi.
Ok, se fosse a Mobi a decidir, como referi atrás, decidíamos através dessa pirâmide da mobilidade sustentável, ou seja, primeiro priorizar os peões.
Passeio alargado é
preciso aumentar o espaço para os peões. E em última prioridade deviam ser os automóveis, ou seja, devia-se reduzir o espaço para o automóvel. Porque hoje, se nós medirmos, a Avenida Salgueiro tem à volta de 30 metros de largura, e deve ter, não sei, 20 ou mais de se calhar 25 metros atribuído ao tráfego automóvel. Isto aqui é um exagero e não pode continuar assim.
A utilização daquele separador central, onde hoje ainda se utiliza a passagem de bicicletas, é útil, é utilizado, é espaço morto? Qual é a sua leitura?
Assim, depende. Porque a bicicleta é um meio de transporte universal, ao contrário do carro, não é preciso ter a carta para andar de bicicleta. E andam desde bicicleta, desde crianças de 2 ou 3 anos até idosos. Assim, eu pessoalmente não uso esse corredor central, prefiro ir nas vias de circulação. Mas sei que quem vai com crianças prefere ir pelo corredor central. Ou seja, nós quando projetamos, aquela infraestrutura que existe no corredor central não é uma boa solução porque implica cruzar várias vezes nos cruzamentos que existem e implica passar, se eu vier da estação tem que passar do lado direito para o corredor central, tem que cruzar a faixa de rodagem inúmeras vezes em cerca de um quilómetro. Mas quando projetamos infraestruturas para bicicleta temos que pensar em todos. E consta-se que na Holanda, quando projetamos uma infraestrutura para bicicletas, pensa-se... Esse projeto é feito para uma senhora de 60 anos com dois sacos de compras. Ou seja, se uma senhora de 60 anos com dois sacos de compras se sentir confortável a utilizar aquela infraestrutura, provavelmente todos nos sentiremos. Agora, esta senhora de 60 anos com dois sacos de compras dificilmente iria numa via de transportes pesados como são autocarros. Assim como dificilmente irá alguém com uma criança de 5 anos, ou de 10 anos, ou de 12 anos, numa via onde passem autocarros.
Principais problemas para essa, digamos assim, para essa solução é a questão da segurança?
A que a Câmara tem agora em cima da mesa?
O que está em causa é uma questão de segurança ou é uma questão de princípio?
É uma questão... O projeto que está em cima da mesa para a avenida é uma questão de princípio de continuar a priorizar o automóvel e os meios motorizados e a dedicar espaço em excesso a eles. A solução da partilha da bicicleta com transportes públicos é, de facto, é uma questão de falta de conforto e de segurança. Falta de conforto porque ninguém gosta de ir atrás de um autocarro assim, é um veículo pesado, a deitar fumo. É uma questão de segurança pelo que pode acontecer nessa situação, que é o autocarro para, a pessoa vai ter que ultrapassá-lo e vai ter que ir para a via de transportes públicos. E é uma questão de falta de segurança porque também o estacionamento de automóvel está do lado direito. Ou seja, os carros que querem estacionar vão ter que ir da via mais para a esquerda, atravessar esta via partilhada de autocarros e bicicletas para estacionar. E quando saem do estacionamento para voltar para a sua via, vão ter que atravessar isto. Assim, como todos sabemos e como parece que, como será fácil de perceber, sempre que existem estes cruzamentos, estamos a aumentar o risco de que existe algum sinistro.
Hoje há dados objetivos sobre essa questão da segurança, por exemplo, na avenida? Tem havido acidentes? Não há? As coisas até funcionam bem? Há compatibilização de meios?
Assim, não sei, nunca vi dados sobre isso.
Não há uma noção se a avenida é mais segura, menos segura, no formato atual?
Do que?
Se, no fundo, aquilo que temos hoje é uma, digamos assim, uma realidade negativa em si, uma realidade má. Porque uma coisa é discutirmos o piso, não é? Se o piso é mais irregular ou mais... Outra questão é a questão da segurança, mas a questão da segurança mete-se em dados objetivos. Atropelamentos, vítimas mortais que possam surgir, acidentes com feridos. Há eco disto ou Aveiro até consegue, no fundo, casar estes diferentes interesses que andam naquela plataforma central?
Assim, eu não conheço dados de sinistralidade rodoviária assim, locais da avenida. Eu sei que o município de Aveiro, como todos os municípios da Cira, tem um plano municipal de segurança rodoviária que foram aprovados em setembro de 2017, ou seja, há um ano e meio. Mas não se sabe o que é que está a ser feito com estes planos.
Não, eu estava também agora a lembrar-me de outra questão que é importante aqui. Os defensores desta solução têm dito que, no fundo, para mal dos pecados da Aveiro, não há assim tantos autocarros, não é circular. No fundo, a via vai ficar basicamente para ciclistas.
É assim, esse argumento é um péssimo argumento. É assim, há poucos autocarros a circular em Aveiro porque os transportes públicos em Aveiro são maus. E apoiar isso na pescadinha da rabo na boca, pronto, os transportes públicos são maus, então a solução é boa. Assim, acho que lhes saiu muito mal a quem utilizou esse argumento. Assim, e como é sabido, a DECO no ano passado publicou um estudo sobre os transportes públicos em 6 cidades portuguesas e a cidade ou o município de Aveiro ficaram em último lugar. Ou seja, acho que quem defende isso devia repensar o que defende e desculpem usar as palavras, mas tenho vergonha do que disse.
O Rocio é outro dos casos que percebemos, veio também trazer aqui alguma discussão em torno do lugar da mobilidade sustentável, ciclável, sustentável, por considerarem que há um incentivo à entrada de carros no centro. E depois temos a antítese disto, ou o contraponto, que é quem defende o projeto acha que vai ser possível retirar carros do centro a partir das pontes, porque cria uma solução a partir da saída para a antiga zona da antiga Lota. Até que ponto é que este cenário de previsões que é traçado por uns e por outros é assim tão, digamos assim, tão distante e deixa as partes tão afastadas? É possível aqui uma solução que permita o melhor dos mundos ou isso é impossível de todo? Com o estacionamento subterrâneo?
Nós a Move Aveiro, antes analisamos os documentos dos vários documentos do estudo prévio do Rocio, entre eles o estudo de tráfego e o estudo de procura de estacionamento. É assim, esse argumento de que vai reduzir o tráfego no Rocio assim, em 40%, assim, isso quase não é preciso estudos para chegar a essa conclusão. Se hoje em dia aquela rua, salvo erro, a rua João Mendonça, que contorna o Jardim do Rocio, tem dois sentidos. Se reduzirmos para um sentido, o tráfego vai reduzir para 50%. Isto é uma aproximação que se faz logo assim. E o projeto No projeto está, na versão atual do projeto está assim. Acho que a Câmara ainda não sabe que sentido é que quer ter, se das pontes para o Rossio, se do Rossio para as pontes.
E creio que se falava também na possibilidade de fechar mesmo completamente, não é? Ao tráfego. Ter a entrada e saída só por um dos locais.
Alguns lá nos estudos prévios, pontos falam disso, que foi ponderada a hipótese de fechar, pontos, e fazer a entrada para o parque do lado da ponte da Oculosa.
De São João.
Sim, da ponte de São João. Mas o que está em cima da mesa atualmente não é isso. É assim, é pena isto ter sido ponderado e não ter sido avançado, porque certamente o Rossio e toda aquela parte do centro de Aveiro ficaria muito melhor para quem lá vive, para quem visita e para quem vai lá, ou para quem vive noutras partes de Aveiro e vai lá passear, ou vai lá tomar café, ou vai lá almoçar, ou vai lá sair à noite, ou vai ao jardim, ficaria certamente melhor sem tráfego automóvel. E Aveiro, comparamos Aveiro com várias cidades portuguesas, com Viana do Castelo, com Viseu, com Setúbal, cidades mais ou menos da mesma dimensão, e Aveiro tem uma enorme falta de zonas pedonais. E por isso é pena que mais uma vez, com investimento público, neste caso no âmbito do PEDUCA, através de fundos comunitários que preconizam a redução da presença do automóvel, a converter as cidades para as pessoas, é pena a Câmara não ter tido a vontade ou a coragem política de avançar neste sentido e continuar a querer manter o automóvel. Como diz o Presidente da Câmara, nós gostamos dos automobilistas. Nós somos para o automóvel, nós somos para o carro. E é pena que se continue assim e que os atrasos relativamente a outras cidades portuguesas e ao que se faz no resto da Europa continuam a aumentar.
A contestação judicial ou jurídica que se chegou a anunciar vai avançar, não vai avançar?
Não sei, mas eu ainda queria voltar atrás. O Rossio, neste momento, tem 120 lugares de estacionamento e o projeto prevê 260 e tal. Quando estamos a aumentar o número de lugares de estacionamentos, existe um fenómeno que é estudado há décadas, que é no caso de trânsito, que é o fenómeno da procura induzida. Se aumentamos a oferta de estacionamento, por consequência a procura vai aumentar. E se hoje em dia vão para o Rossio 120 automóveis, com um parque com 260 e tal lugares, vão 260 e tal. E assim, e o próprio estudo de procura de estacionamento prevê que uma parte destes 263 lugares sejam ocupados por
residentes.
Sim, por pessoas que estacionam atualmente no bairro da Beira-Mar e também no Canal de São Roque. Se esses carros vão para lá, esses espaços vão deixar lugares vagos que vão ser ocupados por outros carros. Ou seja, estamos a atrair mais carros para o centro da cidade. Agora, tudo depende agora também um bocado de como... Isto depende um bocado de como agora o projeto seja feito. Porque se o sentido para o parque de estacionamento for das pontes para o Rossio, isto vai fazer aumentar o tráfego neste sentido. Se o sentido for o oposto do Rossio para as pontes, vão vir mais carros do lado da ponte da Eclusa e da ponte de São João, mas depois para sair vão sair para o lado das pontes. Ou seja, é por isto que isto já está... Já tem um significado, que é a própria autarquia já decidiu atribuir um financiamento, com fundos públicos que todos pagamos, de 1,2 milhões de euros, para construir uma segunda ponte da Eclusa. Ou seja, as externalidades negativas que tem o uso excessivo do automóvel já se estão aqui a reverter diretamente num custo de 1,2 milhões de euros para construir mais infraestruturas para mais carros poderem aceder ao parque do Rossio, que todos nós iremos pagar.
E na sua opinião, estamos perante um contrassenso? Essa é a leitura que sempre têm tirado de tudo isto, é que em termos de mobilidade isto não favorece a qualidade ambiental, por exemplo, ou a qualidade de vida, a tal presença social na cidade?
Sim, mas assim, eu acho que quase toda a gente, excetuando um ou dois ou três pessoas que insistem em querer mais automóveis na cidade, acho que isto é mais ou menos consensual que aumentar a oferta de estacionamento no centro da cidade traz mais carros e, isso tem os prejuízos vários prejuízos que todos conhecemos, quer seja em termos ambientais, quer seja em termos sociais de ter de ter uma cidade menos amiga das pessoas, quer em termos de sinistralidade rodoviária, de congestionamentos e por aí fora.
Se esta solução, como ela se vai desenhando, vier a privilegiar essas entradas e saídas para o lado da Lota com a tal segundo tabuleiro na zona das Eclusas, que impactos negativos é que a MUBI vê nesta solução?
Ou seja, uma possibilidade realmente é fechar o Rússio ao tráfego automóvel e pôr a entrada e saída do parque de estacionamento para o lado da Ponte São João e para a Ponte das Eclusas.
No fundo, criar uma ligação mais direta com a A25, de alguma forma, não é? Com aquele nó de entrada okay. Na cidade.
Mas estamos a falar de soluções menos más em vez de estar aqui, então, numa fase que está a discutir o projeto, em vez de estar a falar de soluções melhores.
Mas a MUBI, e já agora Rui, também para percebermos isto, a MUBI já chegou a essa fase ou não, de procurar a solução menos má, ou ainda está em contraponto com esta solução, ainda contesta esta solução, ainda vai questionar esta solução, em que fase é que estamos neste momento?
É assim, a MUBI é uma associação, um movimento cívico, e não lhe cabe encontrar soluções, pronto.
Mas prometeu contestar esta questão, não é? Até junto das entidades financiadoras, dos projetos de fundos europeus, porque achava que havia ali contrassenso com pilares, com princípios que estão na base desses financiamentos. Isso hoje ainda é válido? Essa contestação ainda vai surgir? Ou já surgiu?
Mas assim, nós já contestamos formalmente num contributo que enviamos quando o estudo prévio teve em consulta pública pela Câmara. Já agora aproveitamos para lamentar que a Câmara não tenha tornado público nenhum resultado desta participação pública. Ou seja, não sabemos se aquilo foi para inglês ver ou se realmente teve alguma utilidade.
O que a Câmara na altura, já agora só de memória, que me lembro de ter ouvido há não muito tempo, é que haveria, digamos assim, uma tomada de posição que foi replicada, não é? Por várias pessoas. Que seria a mesma, mas replicada.
Mas isso é uma questão dos Juntos pelo Rocio, que também tomou uma posição e fez um documento relativamente extenso, e depois publicaram um texto, e houve várias pessoas que pegaram nesse texto e o enviaram para a Câmara. Agora esqueci-me do que é que estávamos a falar.
Estávamos a falar da contestação jurídica aos mecanismos de financiamento, ou junto aos mecanismos de financiamento, para tentar travar o projeto. Quem... Eu pergunto-lhe de outra forma. A ideia de uma providência cautelar está em cima da mesa, não está?
Assim, da parte da MUBI dificilmente estará, porque nós não temos os conhecimentos e meios para entrar em ações judiciais. Da parte dos Juntos pelo Rocio, tanto quanto sei, pronto, acho que numa entrevista o David Iguaz disse que poderiam avançar com essa providência cautelar.
Essa é outra das questões interessantes no meio de tudo isto em termos sociais, que é uma Aveiro que aparece com diferentes movimentos, não é? Os Juntos pelo Rocio, a MUBI, há coletivos também comerciais, há diferentes agentes. E esta noção de, digamos assim, de bloco, de posição conjunta, não parece ter essa manifestação pública e esse peso na cidade, não é? Estamos a falar de poderes fragmentados?
Não sei, eu acho que, pronto, apesar desses movimentos e organizações que referiu, assim, eu acho que Aveiro, por cultura, talvez, existe pouca participação e manifestação cívica.
Mas foi a mesma Aveiro que impediu uma ponte sobre o canal central.
Ok, pronto, isso é verdade. Pronto. Assim, pelos vistos, acontece pontualmente. Pronto. E esperemos que possa acontecer agora com o mesmo, com o, em que exista, em que as pessoas e movimentos e organizações se unam e consigam contestar. Não é contestar, contestar já tem sido muito contestado. Consigam parar este projeto que não faz sentido nenhum.
Admite que haja quem goste do projeto do Rocio?
Admito. Assim, é óbvio que, assim, qualquer coisa que façamos, pronto, somos muitas pessoas e poderá haver sempre alguém interessado.
E estas questões, Rocio, Avenida, como elas estão a ser, digamos assim, trabalhadas em termos cronológicos, estão destinadas a ser realidades?
Elas estão a ser trabalhadas mais ou menos simultaneamente, porque existe financiamento através do PEDUCA para a avenida e para o Rocio. Para o Rocio existe para a superfície, pronto, e a Câmara aproveitou, já que existe financiamento público para fazer algo na superfície e fazer ao mesmo tempo um parque, pronto, pretendem fazer ao mesmo tempo um parque de estacionamento subterrâneo. O parque de estacionamento subterrâneo, pronto, assim, vai condicionar fortemente o que é feito à superfície. Mas o facto de isto ter feito ao mesmo tempo... Pronto,
se excluirmos a tal questão do estacionamento, como é que tem visto a evolução do que vai sendo apresentado o estudo prévio para a Rússia? Aquela questão de mais verde, menos verde, mais árido, menos árido. Como é que acha que está a ser desenvolvido esta ideia?
Assim, esta ideia... Eu não vou excluir a parte do estacionamento porque a ideia tem vindo a ser desenvolvida com o parque de estacionamento. E assim, e foi de uma maneira algo subtil. Primeiro começou-se a dizer que ia haver um concurso de ideias, em que toda a gente podia participar. Depois o concurso de ideias, na realidade, já não era para toda a gente, era um concurso de designação, era algo como um concurso de concessão e não sei o que mais. Portanto, já era dirigido a empresas de arquitetura. E neste concurso de ideias já não era qualquer ideia, já tinha que estar lá desde o início tinha que estar lá um parque de estacionamentos para 300, no início eram 300 lugares, salvo erro. E, portanto, desde o início, que o parque de estacionamento iria condicionar fortemente o que pudesse ser feito à superfície. Desde o início, mas não desde o início. Porque quando a Câmara de Aveiro se candidatou aos fundos comunitários com o PEDUCA, zero sobre o parque de estacionamento. Isto é de lamentar que a Câmara tenha deixado isto de fora. E também não podemos deixar de dizer que é de lamentar que as entidades que coordenam estes fundos de investimentos também não... Se aceitaram uma candidatura sem um parque de estacionamento, depois continuam a aceitar o projeto com um parque de estacionamento que condiciona fortemente o que foi apresentado na candidatura inicial. Não sei se me fiz explicar bem.
E é essa questão que eventualmente motivará também a intervenção do tal, a tal intervenção ou a tal contestação do movimento Juntos pelo Rocio, eventualmente?
Eu sei que, pronto, os Juntos pelo Rocio têm... Assim, pronto, eu faço parte pontualmente dos Juntos pelo Rocio, não tenho tempo para estar muito ligado a isso, porque não dá para estar ligado a tudo. E eles já reuniram várias vezes... Pronto, Quem gera estes financiamentos é a CCDR, neste caso C, do Centro. Já reuniram com eles, já se manifestaram acerca disso. E, pronto, assim, não sei, pronto, imagino que o assunto esteja em análise.
Essa tal contestação, essa tomada de posições. Como é que têm sido as relações com o poder autárquico? Nestas discussões, nestes debates, destas temáticas? Têm-se encontrado? Falam?
Assim, da parte da MUBI, pronto, podemos dizer que não tem havido relações e, pronto, não há muito mais a explicar. Nós, pronto, desde que formamos a secção local de Aveiro, já pedimos há cerca de 4 ou 5 meses uma reunião ao Presidente da Câmara e nunca nos respondeu. Pedimos também aos vereadores da oposição, pronto, e reunimos com eles. Da minha experiência no ativismo ou associativismo em Aveiro, assim, posso dizer que é a opinião geral que a Câmara não lida muito bem com a participação cívica. Aliás, existem vários estudos sobre transparência municipal e sobre participação cívica e colocam a Câmara de Aveiro sempre nos últimos lugares dos 308 municípios portugueses.
Tive aqui há não muito tempo também um representante, creio que um dinamizador dos principais da plataforma Cidades, que dizia que há um extremar de posições, não é, entre alguns dos movimentos e a Câmara, e que, no fundo, há aqui vários assuntos, e esta era a tese dele, que têm deixado os cidadãos um bocado distraídos, mais focados no Rocio, e que há aqui uma outra série de coisas à volta da cidade que podem ser marcantes. Na sua opinião, há esse extremar de posições? As posições extremaram-se a um ponto em que o diálogo não é possível, ou é possível retomar o diálogo?
É sempre possível, existindo vontade de quem tem a capacidade de decidir. Sobre isso de distrair, assim, talvez seja normal no ser humano que nos fiquemos em certas coisas e, possamos esquecer outras. Assim, agora pensando neste momento no assunto, assim, se calhar até pode ser uma estratégia da própria autarquia. Deixa-os batalhar e discutir por estes assuntos e assim já não discutem outros.
Assim, e já agora que diz isso, Rui, é curioso, não? Porque a questão dos projetos que surgem quase em simultâneo, por exemplo, a Avenida Rossio, um dia fala-se no Rossio e surge a Avenida a Avançar, depois fala-se da Avenida e aparece passado uma semana ou duas algo sobre o Rossio. Portanto, isto, há aqui uma dinâmica tal instalada que é uma vaga aparentemente difícil de discutir, não é? Okay.
Mas em termos desses projetos, em termos de autarquia, tem sido uma estratégia de autarquia ou do Presidente da Câmara de tentar que as pessoas passem a discutir pormenores. E no Rossio foi claro isso. Foi, agora vamos, com este estudo público, quero ouvir contributos, vamos discutir onde é que ficam os caixotes de lixo, onde é que ficam os bancos, qual é a altura do ancil dos passeios e tudo isso. Era isso que o Presidente da Câmara disse que queria ouvir. E afastam-se as pessoas das decisões mais estruturantes e mais amontantes, que são as discussões políticas. E, em termos de mobilidade, eu volto a referir, a Moovie existe há pouco tempo, assim, mas nós não pretendemos estar muito a discutir projetos em concreto, até porque isso dá trabalho e demora tempo, e assim, e vemos as empresas que apresentam soluções para projetos, são pagas em milhares de euros e é preciso dedicar centenas de horas de trabalho a isso. Agora sim, os cidadãos e movimentos cívicos têm o direito de discutir as decisões e opções políticas. E nesse sentido, em termos de mobilidade, assim, é importante que sempre que se façam projetos e operações urbanísticas, que a mobilidade sustentável seja tida em conta e que seja, primeiro, dado prioridade aos peões, à bicicleta, aos transportes públicos e por fim, ao automóvel. E em Aveiro, no município de Aveiro, e em todos aqui à volta, e se calhar em grande parte dos portugueses, o que notamos, assim, eu moro em São Bernardo, e as condições para, são 2 km, 10 minutos a pé, ou menos, 10 minutos de bicicleta, ou menos até ao centro. Mas para vir a pé, as condições das freguesias periféricas, as condições são miseráveis. Assim, eu acho que, nas freguesias periféricas de Aveiro, as condições para andar a pé são mais semelhantes a uma cidade africana do que a uma cidade europeia. Assim, eu tenho agora dois bebés, e para ir de nossa casa até o Pingo Doce, que fica junto à 109, é 1 km, com um carrinho de bebés temos que passar 20 vezes, temos que sair 20 vezes do passeio para ir para a faixa de rodagem. Isto é um exemplo pessoal, eu não gosto muito de estar a dar exemplos pessoais, mas é exemplificativo de quão más são estas condições.
É uma visão interessante, porque sabemos que aquela avenida vai ter obras, mas há quem defenda um corredor, creio que um corredor ali verde, mais na traseira dos edifícios, uma solução que possa permitir essas ligações entre o miolo da cidade e a freguesia de São Bernardo. Qual é a sua opinião sobre isto?
A minha opinião é assim, acho que seria interessante ter esse corredor verde, mas volto a referir, assim, as pessoas deslocam-se onde existem serviços.
Creio
onde
que podemos dizer o mesmo da ligação Ilhavoaveiro, não é? Também é uma estrada perigosa, a 109.
A 109, sim.
Também não tem propriamente aqui uma condição de alguém que mora num bairro próximo de Aveiro poder agarrar na bicicleta e ir ao supermercado.
Sim. Sei lá, sim, ali perto de Aveiro, se alguém viver em Verdemilho e quiser ir para Aveiro a pé ou de bicicleta, até pode ir pelo Crasto e pela Universidade. Mas se quiser ir ao Glicinas ou ir à Mário Sacramento, se quiser ir a pé, aquilo é terrível. Assim, não se entende que no século XXI, todos somos peões, desde a criança mais pequena até mais a pessoa mais idosa. As pessoas que andam de carro começam a viagem a pé e acabam a sua viagem a pé. Ou seja, 100% das pessoas são peões e não se entende que no século XXI, numa cidade como Aveiro, numa capital de distrito, existem condições tão, que seja tão desprestigiado a condição de andar a pé. que seja, ali temos, entre Aveiro e a rotunda lá do Essa de Queiroz, ou lá como é que se chama, a rotunda, tem uma largura enorme da faixa de rodagem e não tem passeio para peões. Portanto, agora, pelo visto, a Mercadona vai instalar ali um supermercado. Agora estou para ver se que condições vão melhorar para os peões ou se só vão continuar a pensar no automóvel.
Acredita que pode vir daí uma, digamos assim, uma novidade com a ampliação do Glicínias e a instalação de uma nova superfície nesse cruzamento?
Não sei, assim, as notícias que temos visto da parte do Glicínias é que, pronto, vai aumentar de, salvo erro, de 500 lugares de estacionamento para 2000.
Mas que nas contrapartidas terá também essas vias cicláveis?
Assim, pronto, aumentar de 500 para 2000 vai atrair mais 1500 carros que vão precisar de infraestruturas mais largas, que vão custar mais dinheiro, que vão causar mais poluição, que vão causar mais sinistralidade. Que vão, para eles chegarem lá, vão ter que ocupar outras vias que já existem e por aí fora. Ou seja, é péssimo e isto não se faz no século XXI. E o Glicínias está numa zona habitacional, está no centro da cidade de Aveiro. Vai retirar, para além da parte da mobilidade, apostarmos nas grandes superfícies, vamos retirar clientes e pessoas ao comércio tradicional. Portanto, assim, isto não se faz no século XXI. Agora sim, o que foi falado ou prometido foi, pronto, que se ia fazer uma via para bicicletas à margem disto. Mas pronto, mas a solução já é má, tudo o que possa existir é para tornar a solução ligeiramente menos má. Mas mesmo assim, a via para bicicletas, para onde é que vai ser? Vai ser junto à linha de comboios. Ou seja, grande parte das pessoas vão para o Glicínias da cidade de Aveiro e vêm para Belamar e Sacramento. Se eu for de carro, em que vou a Brigada da Chuva, vou com um motor de dezenas de cavalos, vou ali, pronto, não preciso de esforço nenhum para movimentar, tenho uma rotunda para ir direto. Se for de bicicleta ou se for a pé, tenho que andar 500 metros para um lado e 500 metros para o outro. Isto é a tal pirâmide de mobilidade invertida. Estamos a criar condições para que as pessoas, criar condições para que seja mais fácil as pessoas utilizarem o automóvel. E se é mais fácil utilizar o automóvel, vão fazê-lo. E o automóvel, assim, sem dúvida que é uma ótima opção individual. Pelo que eu referi, pronto, é a Brigada da Chuva, não é preciso esforço, vou ali protegido por uma estrutura metálica, mas o automóvel é uma péssima opção coletiva. Se fosse só uma pessoa utilizar o automóvel, pronto, seria bom. Mas quando são muitas pessoas, temos todos os prejuízos que são estudados e que são documentados há décadas, que seja a poluição, a sinistralidade, o facto de desumanizar as cidades e por aí fora. E assim, e tudo isto hoje é mais conhecido e não se pode aceitar que continuamos a ter uma autarquia como a de Aveiro a apostar no modo automóvel, quando devia tornar mais fácil. Porque às vezes no discurso o Presidente da Câmara diz isto, mas depois de facto não o faz. Ou seja, existe aqui diz uma coisa e faz outra. E neste tipo de intervenções, seja no Glicínias, seja no Mercadona, seja na Estrada de São Bernardo, seja noutras, deveria estar em causa isto. Temos que privilegiar os modos ativos de locação, os modos sustentáveis, e a última prioridade é o automóvel.
Foram chamados a dar algum parecer, alguma opinião sobre o eixo Aveiro-Praias? Ilha tem em mãos, aqui também a sua própria rede de vias cicláveis.
Nós, pronto, quando solicitamos essa reunião à Câmara de Aveiro, pronto, solicitamos também à Câmara de Ilha. Porque são territórios contíguos e às vezes faz sentido que as questões da mobilidade sejam
intermunicipais.
Sim, e sejam pensadas em conjunto. Também conseguimos reunir com os vereadores da oposição. Da parte do Presidente da Câmara não tivemos qualquer resposta. Eu pessoalmente não estou muito ao corrente de qual é o projeto de Aveiro Praias. Sei que o Governo lançou no ano passado o Programa Portugal Ciclável 2030. E esse programa prevê uma ciclovia Aveiro-Gafanha e outra Aveiro-Ilha-Vagos. Pronto, ou seja, vai haver investimento vindo do lado do Estado para estas ciclovias. Pronto, agora caberá aos municípios de Aveiro e de Ilha mexerem os cordelinhos para conseguir esse financiamento.
Os passadiços e a rede de passadiços que vai surgindo por aí e que vai criando aqui uma espécie de um anel de circulação à volta da ria, isto tem utilidade na perspectiva da mobilidade ou é apenas turismo e lazer?
Assim, em termos de mobilidade nenhuma, em termos de lazer, bom, acho que tem sido ótimo. Mas em termos de mobilidade, assim, ninguém vem de Cacia para Aveiro trabalhar
por Serrazola e
pelos passadiços. Assim, eventualmente poderá vir num dia de verão e não sei o quê, mas assim, mas como sabemos, as pessoas quando vão trabalhar saem de casa, querem chegar mais depressa ao local
ponto
de trabalho.
É ponto.
E vamos dizer, aquilo não se, pronto, a mobilidade não é servida por aqueles passadiços.
A questão do investimento, e falou aí há pouco dos programas e dessa estratégia do governo que incentiva e financia, ou vai ajudar a financiar, a colocação aí de algumas bicicletas elétricas. A Aveiro também está a falar no relançamento da dita velha buga com soluções. A universidade tem aí também bicicletas elétricas para lançar no campus universitário. E retomamos aqui um bocadinho a pergunta inicial. É o dinheiro que diz como é que vamos andar no futuro, porque há dinheiro para bicicletas elétricas e para pistas cicláveis, ou temos uma resposta do país àquilo que é o desejo e a necessidade das pessoas? Quem é que está a mandar em quem?
Quem está a mandar neste momento é a Europa. Assim, têm sido feito estas coisas, existem estes projetos, porque existem financiamentos de fundos comunitários para isto. Agora, o que se passa é que, infelizmente, e ao contrário do que já devíamos ter aprendido em Portugal, e já tivemos muitos exemplos disso, de termos gasto mal o dinheiro, é que nestas coisas continuamos a gastar mal o dinheiro. Grande parte destas infraestruturas para bicicletas continuam a ser feitas com o objetivo de não incomodar o automóvel, em vez de servir a mobilidade cotidiana em bicicleta. E volto a referir mais uma vez o exemplo da ciclovia estação universidade, é isso. O objetivo foi não incomodar o menos possível o automóvel. Mas mesmo assim, tem sido este financiamento comunitário que tem feito mexer alguma coisa. Da minha parte, quando sou da parte da MUVI, nós acreditamos, agora o governo em termos de mobilidade em bicicleta começou a ter um discurso bastante interessante e com objetivos muito interessantes, como este que referi, em 10 anos atingir que a cota modal de bicicleta nas cidades passa a ser 10%. É um discurso muito interessante. E agora assim tem que passá-lo do discurso e dos documentos à prática e tem que haver compromisso dos municípios em atingir esses objetivos e em acompanhar estas orientações, quer nacionais, quer europeias, porque de facto, pronto, o que os municípios têm feito tem sido aproveitar o financiamento que existe. Porque assim, seria quase impossível não o fazer. Mas tem sido mal aproveitado. O financiamento que vem poderia ter sido muito mais útil e estarmos a apostar mais na mobilidade ativa e em bicicleta do que está a acontecer.
Temos encontrado grupos de turistas que vêm de longe, Estados Unidos, que percorrem o país, passeiam de bicicleta, com o apoio de empresas especializadas que os acompanham na logística, e o que nos dizem, ou o que tentam transmitir é isto, até para turismo, é do melhor que pode haver, por exemplo, um Lisboa-Porto, um circuito de Lisboa-Porto, uma coisa deste tipo. O país já acordou para isto? Já percebeu que tem aqui um filão interessante? Pode ter aqui, de facto, um filão interessante?
Assim, eu não estou muito por dentro das questões específicas do turismo, nem sequer do turismo em bicicleta. Assim, mas é óbvio que assim, Portugal tem condições climatéricas ótimas para quem vem do norte da Europa. Pode andar de bicicleta, se calhar, desde março até outubro, ou seja, 8 ou 9 meses. Assim, há turistas que dizem isso, como há turistas que dizem que, epá, este em Portugal é medonho andar de bicicleta. Porque os carros estão sempre a passar-nos a
tangentes,
isto é perigosíssimo, eu vou embora.
Mas a lei também mudou nesse capítulo, não é? Procura tentar assegurar um pouco mais de segurança.
Isto é um campo fundamental que a MUVI, junto com outras organizações, tem vindo a defender. Que é, a lei, o Código da Estrada mudou em 2014 e obriga que quando se ultrapasse uma bicicleta ou se passe por um peão, se deixe mais de 1,5 metros. Além disso, obriga que em qualquer ultrapassagem se passe para a outra via. O que acontece é que, assim, grande parte dos condutores, já agora, imagino que estejam condutores que tentem ter isto em conta, porque quem vai a pé e quem vai em cima de uma bicicleta são pessoas, podiam ser vossos amigos, os vossos filhos, e pronto, é importante deixar esta distância mínima de segurança. Depois, o que se passa cá em Portugal é que existe uma cultura de incumprimento do código da estrada, assim, é socialmente aceita os limites de velocidade, a falta de fiscalização é enorme. Nós vamos a qualquer sítio e vemos carros estacionados em cima do passeio, carros estacionados a menos de 5 metros de uma passadeira ou a menos de 5 metros de...
Em cima da via ciclável, por vezes também.
Sim, ali na Rua da Pega. Houve um estudo da Prevenção Rodoviária Portuguesa no Porto que concluiu, isto com 2 mil casos, ou seja, era significativo, que 25% dos condutores não paravam na passadeira quando estavam peões a atravessar. Existe uma cultura de incumprimento e existe uma falta de fiscalização. Isto leva que, apesar do código da estrada estar bastante bom, que a prática não corresponda ao documento em si. Ou seja, quem anda de bicicleta está muitas vezes a levar tangentes, a sentir-se... É uma sensação de perigo, muitas vezes, utilizar a bicicleta, e isto, obviamente, afasta pessoas da utilização deste modo sustentável. E afasta principalmente, assim, se calhar não afasta homens de 30 anos. Ou, pronto, afasta alguns, mas se calhar não afasta muitos. Afasta principalmente é crianças, afasta mulheres, afasta pessoas que acabam por ter menos opções de mobilidade, porque não têm carro. E, pronto, isto é mau. É assim. E em termos de promoção da mobilidade em bicicleta, é fundamental que, e mais uma vez vamos ter aos municípios, quem tem capacidade de decisão sobre isto, sobre o desenho do espaço público e sobre a mobilidade urbana, tem forçosamente de ser criadas nos próximos tempos condições de acalmia de tráfego em meio urbano. Não faz sentido continuar a fazerem-se avenidas nos centros das cidades que permitem velocidades de 70 ou 90 km por hora, quando o limite é 50. Não faz sentido...
Limitadores de velocidade, semáforos, lombas, rotundas, o que é a melhor solução?
Assim, existem várias soluções técnicas. Uma delas é muito simples, mas que poucas vezes é posta em prática, que é encurtar as vias, pôr as vias com uma largura menor. Assim, se a via tiver uma largura menor, as pessoas já tendencialmente vão praticar velocidades mais baixas. E depois depende do meio urbano. Assim, se forem meio habitacional, existem as chicanes, que pode ser feito com estacionamento, em que a pessoa não tem uma linha continuada de circulação. Existem vários tipos de rotundas. Tudo isso são medidas simples, de baixo custo e de elevado impacto, que infelizmente em Portugal poucas vezes são postas em prática.
Vamos dando aqui muitas notícias sobre mobilidade, por exemplo, de oficinas que costumam organizar em Aveiro pontualmente. A própria universidade tem o seu espaço, a Gafanha na escola secundária tem o seu Gafanha Bike Lab, que foi também ganhando e tem vindo a ganhar algum protagonismo. Isto fica como sinal de esperança de que algo está a mudar? Estas oficinas partilhadas de ensinar a arranjar uma bicicleta, um furo, uma coisa qualquer, tudo isto é um sinal de esperança?
Sim. É assim, tudo isso podem ser muitos sinais. É um sinal de que em Aveiro existe cultura da bicicleta. É um sinal de que as pessoas querem uma mudança. Eu diria isso. É mais um sinal de que as pessoas querem uma mudança do que um sinal de que a mudança está a acontecer.
Fica pelo menos como recomendação. Rui Igreja, uma hora de conversa sobre mobilidade, o representante do núcleo da MUBI em Aveiro. Um tema que seguramente não sairá da atualidade e das primeiras páginas. Voltamos na próxima semana com um novo convidado, relembrando que este programa tem reposição no domingo às 11 horas e esta quinta de manhã publicação em terranova.pt.